Alô, eu sou o Chapo.
Eu sou o Tuero.
Aqui é o JP.
E este é o Sidecast número 14,5. Este é o último podcast de 2015, então vamos voltar no tempo aqui e fazer uma retrospectiva dos acontecimentos mais importantes relacionados a Zelda no ano. Lembrando as regras do Sidecast, teremos 30 minutos após o sinal para desenvolver o tema. Esgotado esse tempo, a tolerância é apenas para a gente concluir a sentença, fechar o raciocínio e fim. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, eu acho que o primeiro anúncio desse ano, e é provavelmente um dos mais importantes dele todo, né? A gente teve ainda em 2014, em novembro, o anúncio do Majora's Mask 3D, que causou uma euforia aí, todo mundo ficou animadão. E aí, em janeiro de 2015, eles anunciaram que não só iam lançar o jogo em fevereiro, né? Bem antes do que a gente sequer cogitava, eu pelo menos estava esperando algo de abril para junho, e eles anunciaram que iam lançar o jogo com um bundle do New 3DS, não é isso?
Isso mesmo.
Foi adaptado para o console.
Exato, né? Dourado, já virou padrão dos bundles de Zelda, com a desenho da máscara lá. Bom, na verdade ele não a gente pode nem chamar de bundle, porque pelo menos aqui no Ocidente, eu não lembro se no Japão era diferente, mas ele não vinha com o jogo. Tipo, você tinha que comprar os dois separados. Mas de qualquer forma era uma edição especial, limitada, limitadíssima, digamos, na verdade, né? Eu tentei comprar, eu me dei mal, não consegui, né? As lojas começaram, elas pegaram tantos pedidos e tinha tanta gente comprando para revender a preços quíntuplo do preço, e as lojas começaram a cancelar algumas pré-vendas, né? E a minha foi uma delas, então eu fiquei sem o meu 3DS. Vocês chegaram pelo menos a tentar comprar?
Eu nem me arrisquei a comprar.
Não, eu nem tinha grana no momento. Nem tenho nada o que dizer, porque eu nem tentei comprar esse bundle, e muito menos, ainda nem toquei nesse Majora's Mask 3D. Eu pretendo jogá-lo assim que meu amigo liberar o jogo dele, que ele que comprou. Assim que liberar, eu jogo ele.
Eu tô pecando também não ter jogado ainda, já tenho o jogo. Mas, bom, é isso aí. Qual é a nossa próxima notícia mais relevante desse ano?
Bom, para a surpresa de alguns incrédulos, o Hyrule Warriors conseguiu vender 1 milhão de unidades no mundo inteiro.
Para um spin-off é uma marca muito grande.
E convenhamos, né? Para um jogo de Wii U, né? Porque
de Wii U,
milhão de OK, na época era mais de um décimo, né, da base instalada, provavelmente.
Sim.
Tipo, o Wii U realmente não deslanchou.
E o Warriors também é um jogo de nicho, não é pra todo mundo, né? O público dele não é muito diversificado.
É, principalmente no Ocidente, né? Eu acho que a série original dele, o Musou, ela é mais popular no Japão.
É.
Mas realmente o nome de Zelda conseguiu vender e o alto fanservice, né, da coisa toda.
É verdade.
Provavelmente foi isso.
É, eu fiquei...
O que pode abrir até novas possibilidades pra spin-off pra série.
É verdade.
É, pois é, é uma das coisas mais legais é isso, né? Eles abriram Zelda nunca... Quer dizer, teve alguns jogos spin-offs, mas não teve crossovers, né? Esse foi o primeiro crossover e quem sabe a gente tenha mais no futuro. A Nintendo tá mais aberta a misturar suas franquias com outras franquias, com outros, até outros tipos de mídia, e eu acho que a gente vai ter aí muita coisa nova aí de 2016 pra frente, com essas parcerias novas que eles estão fazendo por aí.
É, o que me vem à cabeça tem o Shin Megami Tensei versus Fire Emblem, que vai ser acho que ano que vem, e no Project Cross Zone tem personagem do Fire Emblem, então ela tá ficando mais aberta, mais liberal pra fazer esse cruzamento entre franquias, o que é muito benéfico, porque eu pessoalmente eu gosto muito de crossovers em geral, e quando eu joguei o Hyrule Warriors, acho que foi o primeiro Musou que eu joguei pra valer. E foi uma experiência muito gostosa. Tinha muita coisa pra fazer no jogo. Saiu trocentos DLCs, e como a gente vai comentar mais à frente, ele é um... Todo esse feedback positivo que o jogo teve, financeiramente também falando, deu frutos muito bons que nós vamos comentar logo mais.
Bom, em outras notícias, Eiji Onuma confirmou que Tingle não é gay.
Eu acho que não é de hoje que não diz isso.
É a maior notícia do ano. Mas o que é o Tingle, né?
Pois é, bom, cara, eu nunca levei por esse lado, né? Infelizmente o personagem sofre um certo preconceito porque ele usa roupa colante, então as pessoas, principalmente no Ocidente, associavam essa homofobia em cima dele, mas... mas pra mim sempre foi um personagem mais caricato. A Zelda nunca tocou nesse ponto de sexualidade, né, dentro do seu enredo, até pela faixa etária que os jogos costumam abordar. E pra quem não sabe, o Tingle tem um jogo que é baseado em pegar mulher, cara. O Tingle pegou mais mulher do que vocês todos aí estão ouvindo. Se duvidar.
A vida secreta do Tingle.
Foi uma fase.
Esse anúncio foi mais ou menos junto quando liberaram o personagem dele no Hyrule Warriors, não foi? Aí o Tingle tava em alta, aí também o Majora tava em alta, e perguntaram isso pra ele, ele já bateu o martelo sobre isso, não foi?
É, foi por aí. Eu lembro que foi em fevereiro, mais ou menos, que lançaram o pack do Majora's pra o Hyrule Warriors.
É, o pack do Majora foi também pra promover o Majora's Mask 3D, né? Pelo menos nesse período.
Uhum, é. E não veio com os Skull Kid e causou revoltas. Botaram uma roupinha na lana, né, de Skull Kid.
Mas acho que ajeitaram depois, hein?
É.
Prossigamos.
A próxima notícia, o grande acontecimento do ano, talvez. Pra tristeza de muitos, o Zelda Wii U foi adiado para o próximo ano.
É, pra tristeza aí, mas não, talvez não possamos dizer muito pra surpresa, né? Porque, enfim, já virou...
Tradição.
Já virou tradição. É tradição. Se não adiar, não é Zelda 3D de console.
Ainda mais que o ano que vem completa 30 anos da série.
Pois é, né? Eu acho que pesou.
Acho que a gente pensava nisso, olha, se a gente lançar esse jogo agora, em 2015, a gente não vai ter que lançar quando fizer 30 anos, vai ficar que nem o Mega Man, quando ele fez 25 anos, é a Capcom fez PN pra ele. Então bora adiar um ano, pelo menos a gente faz de sendo mais umas coisas, o pessoal entende. Aí eles pensaram, o que vai cobrir em 2015? Ah, faz esse jogo de 3 links aí que o povo compra. Mas enfim...
É, bom, eles prometeram que tiveram ideias novas e não iam dar tempo mais eles implementarem no cronograma que eles tinham, né? Então, pelo menos a desculpa oficial é isso. Ah, vamos empurrar pra frente, não vamos nos comprometer com 2015. Eles nem tinham dito uma data fechada assim, a gente vai deixar pra 2016, embora tenha ficado implícito, né? Mas eles... É, aparentemente estão se esforçando muito para fazer o melhor jogo que eles puderem e, enfim, no final das contas foi benéfico que eles terem adiado, né? Se é para ser melhor, a gente pode aguardar mais um ano.
É, inclusive...
Ainda mais no ano que lançou Majora's 3D, gente.
É, inclusive eu tava ferrenho, quando desde meados de dezembro, quando mostraram aquele gameplay lá no Game Awards, eu tava com o pé junto, não, esse jogo saiu em 2015, porque ele já tá bem acabadinho, eles conseguem fechar em 2015. Mas tinha uma galera que, não, cara, esse jogo vai ser adiado pra 2016. Eu aposto que vai sair em 2016, não, cara. Star Fox vai ser adiado, mas Zelda não. Aí eu não me vi com esse anúncio. E qual foi a moral da história? Os dois jogos foram adiados pra 2016. Complicado.
Pois é, moral da história é nunca confie nos anúncios de data da Nintendo.
É, mas eu não tenho muita coisa que reclamar, que eu nem ia ter mesmo dinheiro pra comprar o jogo. Então, se querem adiar pra comemorar 30 anos, melhor.
É, vai ser uma comemoração em grande estilo e é isso aí. Se não for adiado de novo, né?
Pelas declarações do Aonuma durante o ano, faz sentido esse adiamento, que ele pretende ser o melhor Zelda ou possibilita uma maior jogabilidade em mundo aberto.
Agora, outros comentários que isso gerou é, tipo, ah, eles estão adiando, estão fazendo o mesmo que o Twilight Princess e vão colocar pro NX, né, pra próxima plataforma que eles devem anunciar em 2016. Eu não acredito muito nesse risco, eu não acredito que o jogo que esse console novo vai lançar de 2016 para 2017, vai ser algo mais provavelmente em torno de 17 para 18, e aí eles teriam que adiar o Zelda mais um ano, né? E eu tô esperando que isso não aconteça. E já prometeram diversas vezes que o jogo vai ser lançado para Wii U, né? Eles não vão, pelo menos, não vão portar e esquecer a versão do Wii U. Se bem que, bom, não sei. Se a promessa deles for vazia que nem as das datas, né? Faz medo, mas...
Prometeram até não abandonar o Wii U depois de lançar o NX.
Isso aí eu duvido, cara. Porque a gente tá em dezembro de 2015 e o Wii U vendeu em toda a sua vida. Já vão 3 anos de história aí. Tipo, se eu não me engano, 11 milhões de unidades, cara, é muito pouco. É um dos consoles que menos vendeu na história. É, tá complicada a situação. Embora os jogos deles sejam excelentes, comprem o Wii U que vale a pena.
É, uma notícia bem rápida, bate-bola de jogo rápido, é que 5 de maio nós tivemos o relançamento do mangá de Zelda, do A Link to the Past.
aquele do A Link to the Past, né? Do como é o nome dele? Ishitaro, esqueci o nome do cara agora. Mas eu comprei esse mangá, tá? Comprei na pré-venda, né? Lá na gringa mesmo, né? Aproveitando que livros não sofrem taxação, então o dólar não tava matando ainda como tá agora no final desse ano. Até que saiu pelo preço razoável. Enfim, quem puder comprar, compre.
Tu vai pacotar com todos os volumes?
Não, esse pacotão eu já tinha comprado antes. Esse mangá que eles lançaram agora foi o do A Link to the Past. Não é aquele da tô esquecendo o nome de todo mundo hoje. da Himekawa. Não é da Himekawa, é do Ishitaro, se eu não me engano o nome dele. Não lembro agora.
É Ishitaro.
E é aquele que é colorido e tal, antigão, sabe? Ele era lançado, se eu não me engano, semanalmente ou mensalmente, um capítulo na revista Nintendo Power. Né, que é tipo, era tipo a Nintendo World americana, né? A revista nem existe mais atualmente. Mas aí eles compilaram e tipo, a qualidade é muito boa, né? Graficamente é bem bonito, assim. Para colecionador é um material que com certeza vale a pena comprar, né? A qualidade das páginas é muito bem acabada. E algum dia aí a gente publica uma tradução dele, né? Na verdade a gente até tem uma tradução bem antiga que a gente tá precisando dar uma repaginada nela aí para relançar. Aguardem.
É, surpresa.
E aí, a gente chega agora no meio do ano, né, com a E3, e aí vem os anúncios surpresa, né? A gente tava, pelo menos eu, não sei vocês, mas ainda naquela esperança de que fossem mostrar alguma coisa do Zelda U, embora o Onuma tivesse prometido que não ia mostrar nada na E3, sobrava aquela esperança, e aí teve anúncio de Zelda, mas foram dois anúncios e nenhum deles sobre o Zelda U, né? A gente teve o Hyrule Warriors Legends, né, um jogo aí que fizeram homenageando o nosso site e tá, tal, o Hyrule Legends, que vazou, não foi? Foi na véspera, uma semana foi. Antes, sei lá.
Foi, acabou saindo o trailer aí, então não sei.
Como sempre, a E3 tá ficando cada vez mais sem graça, porque vaza tudo antes. Então, um dia antes do grande anúncio, todo mundo já sabia. E, bom, muita gente tava pedindo, né? Muita gente não tem o Wii U, como a gente falou ainda agora, e muita gente tem o 3DS, né? Então, as pessoas que não queriam comprar só um Wii U pra jogar, estavam pedindo por isso, e a Koei Tecmo foi lá e ouviu o pessoal e anunciou o jogo aí para 3DS como um port do Wii U, mas acrescentando ainda mais conteúdo, acrescentando ainda mais fanservice, né? Corrigindo lá o problema de não ter o Skull Kid, voltando com a Lincoln, né? Que também foi uma das grandes surpresas aí, que era um esboço só que eles tinham pro Hyrule Warriors original, que foi cortado. A gente soube até recentemente que foi o próprio Aonuma que não gostou da ideia dela ser pensada como uma irmã pro Link. Aí eles mudaram essa história e agora ela tá vindo aí com força total, inclusive com a possibilidade aí de talvez, quem sabe, aparecer em outros jogos da franquia principal, né?
E dizer que ele tinha recusado essa ideia, porque ele queria contar esse conflito com a ideia de irmã. Porque quando eles fizeram os bolsos da Lincoln, eles tinham dado como se o cara era irmã do Link. Só que ele não gostou um pouco disso, para não entrar em conflito com a ideia da Ariel, que é a irmã do Link, no The Wind Waker. Aí ele pensou bastante, ele viu aquele 1 milhão de cópias vendidas, aí ele começou a sorrir, ele sorriu pra ideia, aí aprovou. É claro que tá diferente do que a dos bolsos. A gente não sabe exatamente como vai ser exatamente a história dela e onde ela vai se encaixar nesse universo do Hyrule Warriors, mas o importante é que ela tá lá e tá mandando muito bem.
E o outro grande anúncio que a gente teve foi pegando totalmente de surpresa, né? Todo mundo esperando aí o Zelda U como sendo o Zelda 18. Aí entrou um pequeno Zelda no meio aí, adiou ele para o número 19, o Zelda 18. Recebeu o nome de Triforce Heroes. Para maior surpresa ainda, é um Zelda multiplayer. Algo que a gente não via tinha pelo menos uns 10 anos. E dessa vez com recurso online, né? Juntando 3 pessoas de forma cooperativa, menos competitiva como era antes. E enfim, eu acho que tanto pela natureza do jogo, quanto pela expectativa do Zelda U, esse é mais um daqueles lançamentos que não teve lá aquele grande furor em volta dele, né? O pessoal olhou, ok, vamos esperar, né? O anúncio foi em junho, o lançamento já programado para outubro. Esse não foi adiado, né? Os Zeldas 2D normalmente eles não adiam, eles lançam poucos meses depois de anunciar e dá certo. Mas, enfim, eu tô jogando, tô gostando muito do jogo, apesar dos problemas que ele tem com conectividade, principalmente. E, enfim, com o perfil de alguns jogadores, né? Que são meio mal educados e tal, mas dá pra levar de boa. Eu joguei com o pessoal aqui do site pra fazer um review e, cara, é um jogo legal. Pra quem curte um Zelda 2D, eu recomendo. E recomendo que comprem logo enquanto ainda tem uma quantidade considerável de gente jogando online, né? Porque se você não tiver com amigos, você pode jogar sozinho também. Isso foi uma coisa que eles anunciaram e cumpriram, né? Pra ninguém aí ficar com o jogo engavetado. Mas o barato mesmo é jogar com outras pessoas e jogar online é bem legal, é recomendado.
Passando agora em adiante, nós tivemos, acho que talvez seja a notícia mais triste que tivemos esse ano, que foi o falecimento do Satoru Iwata, o presidente da Nintendo. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estavam fazendo o que quando vocês receberam essa notícia?
É aquela pergunta, tipo, o que é que você estava fazendo no 11 de setembro? E curiosamente foi 11 de julho, né, que anunciaram. Cara,
eu lembro que
eu tava tipo conversando com o pessoal da equipe no chat aqui na internet mesmo, e alguém soltou a bomba assim no chat, tipo, eu fiquei incrédulo na hora. Foi um choque mesmo, sabe?
Quando eu vi, eu tava no trabalho, aí tava zapeando as notícias de games, aí apareceu lá, morte Satoru Iwata, confirmado pela Nintendo. Aí, claro, fui conferir nos outros sites também, ver se era verdade, hein? Vai que era um hack tentando fazer alguma coisa. Aí tive a surpresa negativa de ser verdade, realmente.
Eu lembro que eu tava viajando pra Fortaleza e era noite. Eu tava num parque, eu tava tendo tipo uma feira de food truck lá pelo parque. Eu tava com meus amigos, a gente tava só papeando. Aí quando um deles puxou o celular e soltou a bomba na nossa frente. A gente ficou tão perplexo que a gente nem acreditava na história. Depois a gente foi vendo outros portais noticiando isso e realmente foi uma triste revelação de ser verdade mesmo.
E cara, eu digo o seguinte, eu acho que foi a primeira vez que realmente uma notícia do falecimento de uma, vamos dizer, celebridade, né? Não exatamente, uma personalidade pública me deixou realmente abalado, sabe? Eu fiquei realmente... Não sei, meio em choque, porque tipo, normalmente quando tem essas notícias, enfim, o máximo que rola é um humorzinho negro no Twitter e tal, umas piadinhas de meio que de mau gosto, mas que a gente se diverte, mas cara, todo mundo no Twitter também que eu sigo, que tava acompanhando também, tipo, todo mundo triste, tá ligado? E, assim, uma pessoa que não faz parte da nossa vida diretamente, mas que indiretamente, tipo, ele foi muito importante pra todos nós, né? E era um cara muito carismático, velho, muito carismático. Dificilmente vai encontrar outro CEO de uma empresa que tenha o carisma que o Iwata tinha. E, cara, realmente mexeu muito, assim, comigo. Demorou um tempinho até descer a ideia, sabe?
Ele que foi um dos grandes responsáveis pela tomada de rumo da Nintendo, que saiu de uma época difícil, que foi com o GameCube. Passou pro sucesso, que foi o Wii. E ele foi o grande creditado por essa mudança de rumo da Nintendo. Então ele era extremamente querido dentro da empresa.
Eu acho que o que fez a gente pegar a gente de saia justa foi o fato de ter sido assim, do nada ter recebido essa notícia. Tá certo que a gente sabia que nos últimos 2 anos ele tava passando por cirurgia, mas sempre voltava. A gente pensava que era uma coisa, sei lá, toda vez alguma pessoa passa por uma cirurgia e sai, se recupera e continua a vida. Então veio, por exemplo, o presidente antes dele, ele saiu, se aposentou, passou alguns anos aposentado e veio a falecer. Acho que foi, se não esse ano, no ano passado que o Yamauchi veio a falecer e a gente, pô, morreu, que pena, mas morreu de velhice. Então a gente não relevou, foi triste, mas a gente segue a vida. Foi, acho que 2 dias de tudo continuou. Agora, como foi o Iwata, foi do nada. Foi, aí a gente começou, as pessoas começaram a falar do que ele tinha feito, aí pegar todo o histórico dele e perceber que tudo que ele fazia com da melhor maneira possível, seja na época que ele era programador, na época que ele trabalhava lá na HAL Laboratório junto com o Sakurai, foi quando ele assumiu a presidência, foi tudo que ele fazia era excepcional, era um exemplo a ser seguido. E mesmo assim, ele não tinha, ele dava aquela aura de ser um homem de negócio, ele era uma aura de alguém muito mais próximo ao público, tanto é que quando ele trouxe todas aquelas ideias do Nintendo Direct, o Iwata-esque, Ele parecia ser muito mais próximo da gente por causa das conversas que ele tinha. Por exemplo, acho que tu nunca veria... Acho que o suprassumo disso foi aquele vídeo pra divulgar os amigos e os Mii Fighters no Smash. A gente via ele lutando contra o Red, que é o presidente da Nintendo of America, lutando assistindo Dragon Ball Z, e a gente adorando daquilo. Se tu pegasse qualquer outro CEO de qualquer outra empresa, não tem o mesmo impacto que esses dois tinham, entende?
Sim. Enfim, vai fazer muita falta, né? Não só pra quem curte Zelda, não só pra quem curte Nintendo, mas pra videogames em geral, né? A gente viu a Sony prestando homenagem, a gente viu a Microsoft prestando homenagem. Tipo, todo mundo reconhecendo a trajetória dele, né? Foi um dos caras mais importantes, né, na indústria moderna de videogame. Isso é inegável. Mas bem, a vida segue, né? A gente já tem um novo presidente no lugar dele, né? O Kimishima. E é esperar que ele toque aí os negócios bem. A gente tá vendo aí o legado, depois de o pessoal tanto jogar pedra no Iwata, né? Porque, enfim, se a empresa ascendeu com o Wii, ela decresceu muito na época do Wii U, do DS pro 3DS, a mesma coisa. Mas começaram a aparecer, né? Entre esse último período de vida dele e a morte dele, começaram a aparecer os anúncios bombásticos, tipo Pokémon GO, tipo esses crossovers, essa Nintendo mais aberta, né, que a gente viu que ele tava realmente aí fazendo um esforço para levantar as coisas, né. Vamos esperar aí que pelo menos os frutos sejam colhidos. Bom, mais algumas notícias curtas antes do que eu acho que será o último grande anúncio do ano, né? A gente teve uma pequena entrevista aí com Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka falando da possibilidade de filmes de Zelda e Mario, por exemplo. Isso é mais uma coisa, só pra gente retomar aquela ideia da Nintendo se abrindo mais. Eles fizeram uma parceria com os parques da Universal, né? Então a gente vai ter parque temático da Nintendo. Eu não duvido nada que tenha um filme de Zelda daqui pra, sei lá, 2018, 2019. Aguardem.
Até porque já vinha conversando com a Sony desde o final de 2014, quando teve os documentos vazados pelo ataque de hackers da Coreia do Norte.
Em algum momento vai chegar, cara.
Já vem de muito tempo já.
A gente teve, perto do lançamento do Triforce Heroes, um anúncio de mais uma edição especial do New 3DS, né? Foi a Hyrule Edition. Ela não é baseada no Triforce Heroes, ela lançou no dia 30 de outubro. É um modelo muito bonito, mas eu acho que a ideia já estava saturada, né? Não teve aquele furor todo que teve com Majora's, que, tipo, em meia hora, 15 minutos, estava tudo esgotado, né? A partir do momento que eles anunciaram a pré-venda. Não, esse eu acho que até hoje, em dezembro aqui, ainda tem disponível para vender nas lojas aí. Eu acho que realmente o pessoal cansou já da ideia. O New 3DS também não está trazendo nada que motive muito você trocar um 3DS normal por ele. Então, enfim, se você puder comprar, é legal, é bonito. Manda uma foto pra gente se você comprar. A gente coloca no Me Investificando ano que vem. Bom, e aí a grande notícia pra fechar o ano, né, foi o bombástico anúncio aí do Twilight Princess HD, né? Algo que também o pessoal vinha pedindo demais. Enfim, o que é que vocês acham disso?
Eu achei que foi muito cedo. Eu acho que se esperasse pra lançar com o NX, eu acho que seria melhor pra o jogo em si.
Até porque todo mundo criticou muito a qualidade do que eles mostraram, né? Não parecia ter um polimento tão grande quanto... Tudo bem que o pessoal colocou muita expectativa em cima daquele tech demo da E3 de 2012, né? Tipo, não, nunca ia chegar naquele nível, mas eu acredito que até o lançamento, que vai ser em março ou em abril, esqueci agora, mas eles ainda vão dar alguma polida, mas também não vai ficar grandes coisas, não. O que mais vale pra mim é o lançamento do Amiibo lá da Midna, né, com o Wolfric, que tá sensacional.
E o que falaram que vai ter interatividade com o Zelda, que eu não faço ideia como vai ser. Agora, assim, sobre o anúncio em si, acho que eu tava naquele grupo que não fazia questão que lançasse o HD pro Wii U. Acho que eu ia gostar que lançassem depois mesmo. Mas aí eu lembrei que, como a Numa falou, acho que 2005 para 2006 dá mais ou menos 10 anos do Twilight Princess. Então é um período bom, vai pegar uma galera que curiosamente não jogou esse jogo no GameCube ou no Wii, não sei porquê. Vai jogar a versão certa agora, que é a versão do GameCube, essa versão HD é baseada no do GameCube, com Link Canhoto e tal. E quando a gente vê lá o jogo em si rodando, como eu comentei lá naquele artigo que a gente fala nas expectativas dos tópicos em HD, eles tiraram aquela ofuscada que tinha, tinham que colocar uma ofuscada para deixar o gráfico duro, e colocaram texturas em cima. Assim, tá muito seco, pelo que eu vi. Eu espero que, assim como quando anunciaram no Drake HD, eles façam algumas modificações até o final. E também estou muito curioso para saber que modificações eles vão aplicar no jogo, principalmente em termos de controle e algumas partes chatas no jogo, como eles fizeram no Drake HD. Enfim, é isso.
Bom, gente, tempo esgotado, né? Se a gente lembrar de mais algum acontecimento que talvez valha a pena dar uma discutida, mencionar, a gente traz essa discussão lá para os comentários no post do site. Se você também tiver aí alguma ideia, alguma notícia que acha que vale a pena mencionar, ou se você quiser comentar nessas que a gente falou, entra lá também, participe, diga aí quais foram os pontos mais altos de 2015 para você, né? Porque existe o Zelda, e até mesmo em games em geral, né? A gente não, também não orbita só em torno de Zelda, teve coisa legal de outras fontes também. Então, comenta lá e, se você preferir, envie um e-mail para podcast@zelda.com.br com seus comentários, dúvidas, críticas ou sugestões. Nos vemos em 15 dias, né? Já em 2016, em mais um papo de Milk Bar. Tchau, falou.
Falou, pessoal.
Falou, pessoal. Tenha um bom final de ano.